Psicologia em Movimento.
Agora 9:39. A partir de agora com o psicólogo Silvio Ferreira. Professor Silvio, boa noite.
Boa noite, Marcelo.
Tudo bem com o amigo?
Tudo em paz.
Tudo tranquilo, né? Dentro, na medida do possível, né, professor?
É, exato, né? É. Como dizia o filósofo, cada um de nós somos nós mais as nossas circunstâncias, né?
Isso, perfeito.
E as circunstâncias do momento, ainda as circunstâncias da pandemia, mexem muito com as nossas vidas.
Uhum. O psicólogo Silvio Ferreira vai trazer o tema hoje, Quando o Amor Acaba. Se existe uma vontade ou um desejo imperativo na vida de cada um de nós, é o desejo ou a vontade de amar e ser amado e ser amada. Talvez nada nos faça sentir mais realizado na vida do que encontrar alguém com quem possamos assim viver, assim nos sentir plenos, realizados, felizes. Não obstante, para muitos, essa seja uma experiência rara de ser vivida. Todos os dias existem pessoas que estão se enamorando, encantando, acreditando que encontraram o amor das suas vidas, a sua razão de viver. Mas como diz a música, e nós sabemos disso por experiência própria, a felicidade é um sentimento que tem começo, meio e fim, seja ela de ordem amorosa ou não, mas especialmente a de natureza amorosa. Se é verdade que é tudo o que é sólido desmancha no ar, o amor também acaba, se desfaz como rolos de fumaça que se vão ao sabor dos ventos e das tempestades que regem nossas vidas, em maior ou menor grau. Mas por que isso acontece? Por que o amor não dura para sempre, não atravessa o tempo e faz moradia na eternidade? Noutras palavras, por que o amor tem fim? É sobre esse assunto que abordaremos hoje na coluna Psicologia em Movimento com o psicólogo Silvio Ferreira. Professor Silvio, essa é a pergunta. Por que o amor chega ao fim?
Porque o que sustenta o amor, a paixão, o encantamento, é o ideal que fazemos de outra pessoa. O ideal que fazemos da pessoa amada. Para quem ama, a pessoa amada não é real. É o ideal que fazemos dela. Isso não quer dizer que ela não tenha qualidade, valores, encantos. Mas tudo isso não basta. Se a pessoa que ama não colocar a outra, a pessoa amada, num lugar ideal, se não revestir a pessoa amada com as suas fantasias, fantasias primitivas, fantasias infantis. Enquanto a pessoa amada couber no ideal que é feito dela, o amor se mantém. Mas também, como não há convívio que não ameace o ideal feito de alguém, que não desnude o outro, a pessoa amada, da fantasia que formamos ou fazemos dela, o convívio, o dia a dia, acabará destituindo a pessoa amada do lugar em que a colocamos, o lugar ideal. E ao destituirmos ela desse lugar, do lugar ideal, o amor desaba, ele chega ao fim.
Não é possível alguém viver um amor para sempre?
Não, exatamente pelo que eu acabei de dizer. O amor durará enquanto o ideal que fazemos da pessoa amada persistir. A pessoa amada nunca é o objeto real do nosso amor. O objeto real do nosso amor é a nossa fantasia, ou a fantasia que desenvolvemos em relação a ela, a pessoa amada, atribuindo qualidades e virtudes numa proporção, numa dimensão, hiperdimensionando todos os seus valores, de uma maneira tal que o encanto e o enfeitiçamento nos arrebata. No momento em que acabar o enfeitiçamento, removermos a pessoa do lugar ideal onde a colocamos, esse amor não poderá mais ir adiante, ele acaba, ele tem fim.
Professor, há quem viva sem amor?
Muito dificilmente, mas eu diria que não. Há quem viva sem amar a outra pessoa, a não ser amar a si próprio. Mas é impossível alguém viver sem se sentir amado, sem querer ser amado. Toda a nossa vida gira em busca de se fazer amado, de se sentir amado. Se por acaso encontrarmos também alguém para amar o que amamos, esse é o paraíso, enquanto o amor durar. Então, o que necessitamos e o que move a vida é a busca e a necessidade, o desejo profundo de ser amado, muito mais do que de amar. O amar vem como consequência de uma relação que imaginamos ser uma relação de troca entre amar e ser amado. Logo, é possível que alguém viva apenas sem amar outra pessoa, amando apenas a si mesmo, mas é impossível alguém não querer, não desejar, não sentir a vontade de ser amado.
O amor possui alguma função ou finalidade, professor?
Une as pessoas. O amor é Eros, e o poder de Eros é o poder de nos colocar uns juntos dos outros, ou aos outros, de nos colocar próximos, de estabelecer liames, de formar laços, laços afetivos desenvolvidos dentro da família, fora da família, nas relações de trabalho, laços de amor com uma profissão, uma atividade, com esporte, com um hobby, com lazer, laços de amor com os amigos. Então essa é a função do amor, estabelecer liames, estabelecer laços, fazer com que a gente não viva de forma desgarrada, cada um seguindo o seu caminho ou o seu lado, e bastando cada um a si mesmo, como se não precisássemos do outro. O amor, ele nos faz ver que o outro é importante e que precisamos dele. E por isso que, saindo da natureza, entrando na cultura, nós vivemos baseados nos laços sociais que formamos. Que, quer a gente tenha consciência ou não, são laços firmados em nome do amor, em nome de Eros.
O amigo, de forma muito categórica, traz Eros, né, para a abordagem, vem lá na mitologia grega, e aí eu vou lhe pedir, com a sua categoria, para trazer uma relação com o amor ágape, né, que é aquele amor incondicional. Pode haver uma relação em algum instante dos dois? Há uma união ou Eros é totalmente de ágape, professor?
Não, pode haver uma união, um amor não exclui o outro, porque Eros não é um amor que aconteça somente numa relação que envolva desejo, numa relação carnal. Uhum. Eros é estar vivo e, no mundo vivo, buscar manter relações com as outras pessoas. Eros é encontro. Eros é encontro, Eros é fraternidade, Eros é troca, Eros é respeito ao outro. Eros está vinculado a um mundo onde alguém não vive apenas para si, tão somente si, mas existe para o outro no mundo. Ágape é um amor de uma outra ordem, que nesse sentido pode ser um amor para sempre. Eros não, Eros tem as suas flutuações, as suas oscilações, não é? Uhum. O que amamos hoje, poderemos não amar amanhã. Mas o que eu estou falando, que o amor tem fim, é sobretudo esse amor no que diz respeito às relações entre as duas pessoas que se amam e se desejam. Se amam e se desejam aí, Eros, no sentido também comum da palavra, em que é associada ao erotismo, algo que provoca o prazer da carne, o prazer do corpo. Mas Eros é mais do que o prazer do corpo, Eros é a vinculação que mantemos com a vida.
Professor, o ódio é o oposto do amor?
Não, nunca foi. O ódio é uma forma diferente de continuar amando a pessoa que, se antes amávamos, passamos a odiar. Ou se nunca amamos, sempre odiamos, encontramos no ódio uma forma de amar a pessoa sem nos darmos conta, sem saber. Mas o ódio não é o oposto do amor. O oposto do amor é a indiferença. É quando, numa relação com uma outra pessoa que antes amávamos e passamos, em determinado momento, a não sentirmos mais absolutamente nada por ela, em termos da paixão ou do amor que sentíamos antes. Até podemos achar estranho ter convivido, ter se apaixonado, ter se encantado pela pessoa depois que o amor se desfaz. Então, quando o amor se desfaz, exato.
Professor Silvio, muito obrigado pela coluna. Aliás, ainda tem uma perguntinha aqui, que é a seguinte: existe alguma impossibilidade atávica, ancestral, que impossibilita as pessoas se amarem para sempre?
Talvez a melhor resposta. Isso em termos do amor envolvendo casal, né? Às vezes uma relação dura muito tempo e nós ficamos encantados em ver que as pessoas estão juntas há tanto tempo, há décadas, e mantendo aquilo que elas acham que é o amor que continua dominando a vida delas. Mas isso somente acontece quando um abre mão em relação ao outro e faz concessões tamanhas em nome de continuar com o outro, que às vezes não é nem mais o amor que existe, mas é a força do hábito, a força da convivência. A melhor resposta, talvez, seguindo a linha de pensamento que eu venho desenvolvendo, tenho tentado desenvolver desde o começo, se encontra num livro de um autor suíço, livro publicado na década de 50, no final da década de 50, chamado A História do Amor no Ocidente. Esse é um livro que deveria ser leitura obrigatória para todas as pessoas que querem entender um pouquinho mais sobre o que é o amor nas nossas vidas. O nome do autor é Denis de Rougemont. É um autor de língua suíço, de língua francesa. E ele tem uma tese que é impressionante. Ele diz que o que move as pessoas em direção a querer amar outra não é realizar o amor na relação com a outra, mas é encontrar obstáculos na relação. E a paixão e o amor é pelo obstáculo, pela dificuldade, pela impossibilidade de amar, mais do que pela felicidade em poder amar outra pessoa. E ele usa vários exemplos extraídos da literatura, por exemplo, desde a Tristão e Isolda, esse romance anônimo, passando por Shakespeare, Romeu e Julieta, Virgílio, o autor romano, nascido antes de Cristo, morreu no ano de 79 depois de Cristo, com a Eneida. Tem um capítulo na Eneida que é dedicado à paixão de Dido, a rainha de Cartago, que se chamava Elisa, mas apelidada de Dido, a rainha de Cartago por Enéas. E é um amor que termina na separação, porque o que Dido queria era o impossível. Enéas, tendo que seguir a vontade dos deuses, ele não poderia ficar em Cartago. Ele teria que seguir adiante. O caminho dele era o caminho da Hespéria. Tinha a missão dada pelos deuses de fundar a Itália. Então, são exemplos e mais exemplos que os amores mais, as paixões mais intensas e os amores mais intensos acabam se desfazendo, porque, segundo esse autor, o Denis de Rougemont, o objetivo do amor é o obstáculo que nós somos capazes de enfrentar para amar. Nossa paixão é pelo obstáculo, não pela pessoa em relação à qual nós amamos. E, de algum modo, casando o pensamento de Denis de Rougemont com o autor brasileiro Nelson Rodrigues, Nelson Rodrigues dizia a seguinte frase, que dói, mas ela, nesse sentido do que estou tentando expor, ela é bem verdadeira. Nelson Rodrigues dizia que é impossível alguém amar e ser feliz ao mesmo tempo.
Meu querido professor Silvio Ferreira, muito obrigado pela coluna mais uma vez. Um grande abraço, professor.
Muito, muito obrigado, um abraço para você e boa noite para todos que nos escutam.
Boa noite, professor Silvio Ferreira, psicólogo, mestre em psicologia pela Universidade Federal de Pernambuco, trouxe para a gente a coluna Psicologia em Movimento.